Riquezas da Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Estamos de volta com mais um programa Riquezas da Caatinga. Hoje nós vamos falar sobre uma das atividades que vem contribuindo para o aumento da renda familiar no semiárido brasileiro, a apicultura ou criação de abelhas. Nós vamos dar dicas de como criar abelhas e de como fazer o manejo correto para uma boa produção de mel. Você vai conhecer também a experiência de agricultores e agricultoras que, através da apicultura, complementam não só a renda, mas também a alimentação da própria família. Você vai conhecer ainda a Rede Abelha do Nordeste, a rede que atua nos 9 estados da região, promove capacitações e intercâmbios para incentivar o pequeno produtor e a pequena produtora a criar abelhas e a comercializar os produtos. Não saia daí, o Riquezas da Caatinga está apenas começando. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. No semiárido, a apicultura é uma atividade desenvolvida principalmente por pequenos agricultores e agricultoras e o manejo varia de acordo com o tipo de abelha. Os dois tipos de abelhas mais comuns encontrados na região são os da família das melíponas ou nativas, como são mais conhecidas, e as da família Apse, como as africanas e as italianas. O coordenador da Rede Abelha do Nordeste, Paulo Palhano, explica como se dá o manejo para a criação desses dois tipos de abelha e informa quais são as condições necessárias para a montagem de um apiário.
São dois tipos de criação. É a abelha nativa, você pode criar no oitão de casa, pode criar ela no alpendre de casa, próximo à residência. Essas são as abelhas urussu, jandaíra, jati, tubiba, cupira, né? Todas essas abelhas do gênero das melíponas podem ser criadas perto de casa. Já as abelhas que são do gênero Apis, aquelas que ferroam, as africanas, italiana, caucasiana, cárnica, essas abelhas elas têm que ser cultivadas pelo menos a 300 metros de residência, de casa, de fábrica, de estrada, de escola. Ela tem que estar um pouco isolada. A segunda condição importante é ter mata nativa por perto. As abelhas precisam de ter refúgio nas matas e também nos campos também. Na plantação rasteira, ter plantações rasteiras, né, como ervanço, cabeça de velho, bufumbo, jitirana, lianas ou os arbustos, ou mesmo as plantas rasteiras. A outra condição importante é ter água por perto. Se não tem rio, se não tem lagoa, se não tem barreira, é importante colocar um ambiente com água potável, né? Porque a condição da água, a qualidade da água, interfere diretamente na qualidade do mel.
Os produtos da apicultura, como o mel, a cera, a geleia real e o própolis, podem alcançar bons preços no mercado. Dependendo do tipo da abelha e também da região onde os produtos serão comercializados, o litro do mel pode chegar a R$ 100. Como afirma Paulo Palhano, o poder medicinal do mel das abelhas nativas faz com que o produto tenha maior valor de mercado do que o mel fabricado pelas abelhas africanas.
O mel das abelhas nativas possui um poder medicinal maior do que os mel das abelhas europeias, africanas ou das abelhas do gênero Apis, né? Daquelas que ferroam a gente. Então, porque ela tem uma substância chamada inibina. Essa substância inibina, ela alcança 40% no mel das melíponas, enquanto que no mel das aves ela chega a 20% a 22%. E essa propriedade chamada inibina, ela é responsável por atuar, por exemplo, nas enfermidades, né? Por dar a nossa vida, ao nosso organismo, um poder mais curativo. Daí porque as pessoas mais antigas dizem assim, o mel medicinal é o mel da abelha jandaíra, da abelha urussu, do mosquito. É porque ela possui essa propriedade em maior intensidade do que nas abelhas, nos médios produzidos pelas abelhas Apis.
Agora, é bom lembrar que enquanto as abelhas africanas produzem 120 litros de mel por ano, as abelhas nativas produzem apenas 20. Então, para saber que tipo de abelha criar, é necessário fazer um estudo da propriedade e do local onde os produtos serão comercializados. Além de contribuir para o aumento da renda familiar dos pequenos produtores, a apicultura tem conquistado espaço no semiárido por ser uma atividade que se adapta facilmente ao clima da região. Outro fator de incentivo para a criação de abelhas é o baixo custo de investimento inicial. Mas como explica o apicultor Hélio Roque de Assis, morador do sítio Acauã, da cidade de Aparecida, lá no Alto Sertão da Paraíba, o pequeno produtor precisa de um incentivo para iniciar a atividade.
O custo inicial para você iniciar a atividade apícola não é muito alto, mas também precisa de incentivo, né, de financiamentos, que hoje também já existe aí disponível nos bancos, os créditos que os bancos liberam para os pequenos produtores. Né? O mínimo seria uma colmeia que custa em média R$ 90,00, né? A cera, que custaria em torno de R$ 30,00, né? E um macacão, algo em torno de R$ 100,00, e fumigador, R$ 55,00. Né? Então, no geral, eu diria que o apicultor poderia iniciar com R$ 500 a R$ 600,00. Né? Faria o básico, que é dar o primeiro passo, capturar seu primeiro enxame, ter sua colmeia e a roupa adequada para trabalhar. Então não é um custo muito alto, mas é um custo para o pequeno agricultor, né? Que está com certeza precisando de um incentivo.
Você sabia? A criação de abelhas requer alguns cuidados simples, mas que são necessários para uma boa produção de mel. Então anote aí algumas dicas. Durante o manejo das colmeias, evite usar perfume e desodorantes fortes e também roupas escuras. Cores e cheiros ativos irritam as abelhas. Outra informação importante é que o sol forte também prejudica a rotina das colmeias. Então, o melhor horário para a revisão dos apiários vai das 9 horas da manhã às 11 horas e das 2 às 5 horas da tarde. O manejo adequado é fundamental para que as abelhas permaneçam nas colmeias e também produzam um mel de boa qualidade. O apicultor Hélio Roque, que cria abelhas há mais de 7 anos, informa que a capacitação é fundamental para a manutenção de um apiário. Prestem bem atenção.
Uma escassez muito alta assim, de flores na natureza, né? Por conta da falta de chuva ou também a falta de flores por conta do desmatamento. Né? Que aí, então, quer dizer, é um conjunto de coisas que leva as abelhas a sair da sua colmeia. Então, para nós, nossa região, o que é mais pesado é a falta de chuva. Né? São 8 meses sem chover. Então, se você não tiver um manejo adequado para manter as abelhas na colmeia no período de estiagem, então você praticamente vai estar ajudando a expulsar, certo? Uma das alternativas seria ele alimentar as abelhas artificialmente, se o problema for a falta de alimentos. Né? Essa alimentação artificial não é difícil, pode ser o caldo da cana-de-açúcar, então rapadura derretida, né, adicionada a ela com água, açúcar mesmo com água. Então tem várias formas de você alimentar as abelhas. E aí a chave de tudo isso é a capacitação, certo? A pessoa, o apicultor que vai criar as abelhas, é preciso que ele entenda, né, uns procedimentos básicos para a manutenção do seu apiário.
As organizações que fazem parte da articulação no semiárido brasileiro, a ASA, têm incentivado o desenvolvimento da apicultura no semiárido por 3 grandes motivos: o aumento da renda familiar, a preservação da caatinga e a segurança alimentar dos agricultores e agricultoras. Genival Araújo, coordenador executivo da ASA pelo estado do Piauí, fala sobre os benefícios da criação de abelhas para as famílias da região.
Hoje o mel é um dos melhores produtos nessa questão da agroecologia, né, na questão da segurança alimentar da família. Além da geração de renda, ele proporciona também essa questão da segurança alimentar. E é nisso que nós apostamos, que é preciso ser feito, que é preciso ser trabalhado na formação, na conscientização ecológica desses produtores, desses pequenos agricultores familiares, no sentido de se fortalecer e se organizar mais, né, no sentido de dar condições de visibilidade ao produto. O grande marco nosso é a autonomia na segurança alimentar e também na geração de renda naquele estado, em qualquer município que se trabalha com mel hoje.
Vamos ouvir agora a opinião de uma apicultora que, juntamente com outras 6 mulheres, deu início à criação de abelhas para aumentar a renda de sua família. Jeane Coutinho Gomes tem 30 anos e faz parte do grupo de mulheres do assentamento Novo Horizonte, no município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. acompanhe a entrevista que ela concedeu à jornalista Betânia Lima, da Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte, a ACC. Jeane diz o que é necessário para dar início à criação de abelhas.
Diga você, dê a sua opinião.
Meu nome é Jeane Coutinho Gomes, a família são 5 pessoas.
E qual a dica que você dá para quem tem interesse em começar a trabalhar com a criação de abelhas?
Primeiro é que a gente tem que ter muita coragem, sabe? Para enfrentar, né? Tem que ter coragem e habilidade, porque a gente aos poucos vai aprendendo. Cada dia a gente vai aprendendo mais.
Se você deseja saber mais informações sobre a criação de abelhas, entre em contato com a Rede Abelha do Nordeste através do seguinte telefone: 0-3205-2896. Repetindo, 0-3205-2896. Antes de irmos embora, vamos ouvir a última dica do programa de hoje. O coordenador da Rede Abelha do Nordeste, Paulo Paliano, explica que o principal objetivo do apicultor deve ser, antes de tudo, melhorar a saúde de sua família.
Os produtos das abelhas são produtos riquíssimos e eu digo sempre que o primeiro objetivo do apicultor é consumir os produtos, se fortalecer enquanto pessoa, melhorar a sua condição de saúde, e depois ele vai pensar em comercializar entre as pessoas que estão na sua comunidade, no comércio local, nas feiras, no supermercado da região. E, na verdade, a alegria é muito bom trabalhar com abelha, dá muita alegria, muito prazer, né? A gente se sente bem quando a gente trabalha com abelha.
O Riquezas da Caatinga chegou ao fim. Em breve estaremos de volta. Para falar com a gente, você já sabe. Escreva para o nosso endereço: Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. O CEP é 52020190. Se preferir, mande um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligue para o número 0-81-2121-7666. O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Contribuiu com esse programa a jornalista da Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte, Betânia Lima. A apresentação, Fábio Lopes. Apoio, Febraban. Um grande abraço e até o próximo Riquezas da Caatinga.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.